Muito bem, boa tarde. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Bolsonaro, professor António Manuel Fernandes Lopes, Sr. Vice-Presidente, professor Dr. Nuno Cordeiro e penso que é colega consultor jurídico Dr. Luís Carneiro. E agradecer naturalmente à Ordem dos Fisioterapeutas a vir aqui ao Parlamento, à Assembleia, no âmbito dos trabalhos relativos à especialidade, à precisão na especialidade da proposta de lei que altera os estatutos das associações públicas profissionais. É muito importante e útil para nós poder naturalmente ouvi-los. A grelha da audição de hoje comporta uma intervenção inicial de 10 minutos, com alguma tolerância, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar que entenda colocar questões e depois uma intervenção final, pelo mesmo tempo, cerca de 10 minutos, para responder ou para o que naturalmente entendam dizer. Sem mais demoras, passava então a palavra ao Sr. Bastonário com os meus renovados agradecimentos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, naturalmente que em nome da Ordem dos Fisioterapeutas agradeço esta oportunidade para estarmos aqui a ser ouvidos neste exercício relacionado com a proposta de lei do Governo relativa às alterações dos estatutos das ordens profissionais, em particular da nossa Ordem. Naturalmente que nós já enviámos também uma pronúncia escrita em devido tempo esta proposta que na generalidade entendemos ter de acompanhar, com a exceção de, na especialidade, o que se refere em particular ao artigo 63A sobre as competências do fisioterapeuta. Nesse aspecto, eu gostaria de salientar que, independentemente de estar aqui na condição de fisioterapeuta e de bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, a nossa preocupação e também, de certa forma, a nossa estranheza assenta, sobretudo, no impacto para os cidadãos e aos utilizadores dos serviços de saúde e, em particular, dos serviços de fisioterapia. Porque, acima de tudo, é da regulação e da segurança dos cidadãos que estamos a tratar. No estatuto proposto para a Ordem dos Fisioterapeutas, para além de existirem algumas gralhas manifestas, onde por lapso somos por vezes referidos de assistentes sociais e noutras em que o nosso Conselho Geral é referido como Assembleia Geral, gostaríamos então de chamar a vossa atenção para o artigo 63A. O articulado do mesmo, quer em termos absolutos, quer em termos relativos, deverá merecer a nossa atenção. Nós, embora não compreendamos as razões materiais que determinam as alterações estatutárias, apresentámos em devido tempo a nossa pronúncia e, se bem conhecemos, que reconheçamos que as mesmas têm de acontecer, até por comparação com as outras ordens, ou seja, entendemos que não estamos a ser, a nossa ordem não está a ser tratada de forma diferente das outras em relação a este aspecto, fomos, no entanto, confrontados com uma proposta que, por comparação com as demais, no setor da saúde, em particular, e em termos relativos e contra todos os parceiros conexos, nomeadamente citaria os da Autoridade da Concorrência e da Entidade Reguladora da Saúde, e depois iria um pouco mais adiante pormenorizar alguns aspectos, dizia eu então que esta proposta, ao manter-se como está, põe em causa esta ordem na sua mais legítima essência. E isso acontece, a nosso ver, em disparidade com as demais e com as quais, no que esta matéria se pode comparar, nomeadamente as da saúde. E aqui gostaria de dizer que sentimos que existe uma clara discriminação negativa da nossa ordem em relação às restantes da área da saúde, e isso com um claro impacto na garantia da qualidade e segurança dos cuidados prestados aos cidadãos. com efeito na definição e enquadramento das demais profissões e estatutos, e vejam-se aqui meramente para comparação os psicólogos, os nutricionistas e os médicos-dentistas, parece haver também a possibilidade de outros profissionais poderem exercer, em parte, o seu respectivo conteúdo funcional, sem que nelas estejam inscritos. Porém, para que tal seja possível, devem estar devidamente autorizados para o efeito. E também nelas não se encontram atos reservados ou matérias reservadas para o efeito. Logo, teremos que questionar-nos porquê, e que só entendemos que possa ser por um mero lapso, porque é que essa expressão não consta do que do nosso estatuto respeita, nomeadamente no citado artigo 63A. Contudo, esta questão, embora possa parecer uma mera desigualdade relativa, que o é, com certeza, ela tem para nós um fator extremamente importante pela necessidade de enquadrarmos esta situação num contexto mais vasto que aparece aqui como sendo o da desregulação do setor. E permitia-me ir então aqui citar um pouco o relatório da Autoridade da Concorrência, onde, e permitam-me que refira o ponto da página 141 do relatório de abril, da Autoridade da Concorrência, onde se referem especificamente aos fisioterapeutas e ao ato do fisioterapeuta, e permitam-me citação breve, deve ser privilegiado o critério da qualificação profissional do autor do ato de fisioterapia, de forma a habilitar a profissão em causa, eventualmente a par de outros profissionais que estejam também qualificados para o fazer, prima facie, entre os profissionais de saúde, sem risco do ponto de vista da segurança e qualidade do ato prestado. Ou seja, a Autoridade da Concorrência põe aqui duas tónicas, uma na qualificação e outra na segurança e qualidade do ato prestado. E, naturalmente, que aceita claramente a existência do ato de fisioterapia. Ora, em relação às questões da qualificação, todos nós sabemos que a qualificação se obtém a partir da obtenção de habilitações académicas. Portanto, e convém aqui sublinhar que a fisioterapia é uma disciplina científica autónoma, em Portugal e em todo o mundo. Dizer que, inclusivamente, a fisioterapia e os fisioterapeutas são a terceira profissão mais numerosa da saúde a nível mundial e na Europa. O recente estudo do Eurostat assim o determina. É a terceira profissão de prestação direta de cuidados de saúde. Isto é importante que se sublinhe. Portanto, convém aqui sublinhar, então, que nós, a habilitação em Portugal mínima é ao nível da licenciatura. Há 22 instituições a lecionar licenciaturas em fisioterapia devidamente acreditadas pela A3ES. Há vários mestrados e há mesmo um doutoramento específico em fisioterapia. E, portanto, há uma produção científica própria muito significativa a nível nacional e internacional. E, portanto, esta questão da qualificação é importante, e é importante dizer que nós temos 11 mil fisioterapeutas qualificados e todos os anos se formam mais 700 novos fisioterapeutas a nível nacional. Portanto, em termos práticos, como a lei está apresentada, como esta proposta de lei está apresentada, a regulação do exercício da fisioterapia do fisioterapeuta, visando a salvaguarda do utente, fica seriamente comprometida. E passaria apenas a dar dois exemplos muito concretos. A Ordem tem um código deontológico e tem normas de boas práticas e tem um conselho judicial. Se nós, por exemplo, sancionarmos alguém por má prática, e suspendermos a sua atividade, não tem eficácia se ele ficar como está. Porque ele a seguir vai continuar a praticar os mesmos atos. Porque não tem, efetivamente, ninguém, nem nada que o pode. E mais, não existe sequer a capacidade da própria entidade reguladora, ou sequer o poder judicial, de interferir, porque não há meios para obviar esse aspecto. E aqui, se há pouco citei o relatório da Autoridade da Concorrência, agora aqui permitia-me citar ou referenciar os vários parceiros, os dois parceiros, pelo menos mais importantes, relacionados com todas as ordens, da Entidade Reguladora da Saúde, que efetivamente emitiu sobre este projeto de lei. De igual modo, a situação também terá que ser trabalhada do ponto de vista internacional e, portanto, como a profissão está regulamentada em toda a União Europeia, portanto, nós somos uma profissão regulamentada, a Ordem é a autoridade competente para a emissão da carteira profissional europeia. Também frisar que a fisioterapia é uma das 5 profissões que foi escolhida para fazer a emissão da carteira profissional europeia. Aquilo que poderá acontecer é que nós podemos tornar-nos o exílio de todos aqueles que sejam sancionados na Europa, ou seja, na medida em que deixará de ser obrigatória a inscrição na Ordem, deixará de haver a eficácia desta autoridade competente, fica altamente comprometida. E, portanto, nós gostaríamos então, para terminar, que nós gostaríamos que houvesse uma alteração, nomeadamente no artigo 63A. A nossa proposta foi no sentido de manter a estrutura da proposta do Governo, portanto fizemos uma alteração cirúrgica, introduzindo alguns aspectos. Mantivemos o conteúdo anterior da proposta do Governo, acrescentámos uma definição de fisioterapia exatamente para enquadrar o contexto do exercício profissional e seguimos aquilo que também aconteceu noutras ordens, nomeadamente na Ordem dos Médicos, dos Médicos Dentistas. E aquilo que acrescentámos, muito particularmente, no final, é a expressão, no caso, pronto, que se diz que os dados podem ser praticados por outro, desde que devidamente autorizados pelas razões que acabámos de expor. Por fim, se me permitir, só dizer que no que respeita à proposta de lei sobre as alterações do regime jurídico das sociedades profissionais, ainda que estamos de acordo com o regime, que o regime geral seja o da sociedade civil, a nossa única preocupação, de facto, é que nessas sociedades possam, então, ser incorporadas pessoas que não têm habilitação adequada para o exercício da profissão. E, portanto, a nossa preocupação em relação a esta lei está conexa à anterior. Isto é, se o problema ficar resolvido na anterior, também ficará resolvido nesta. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pela vossa atenção e estaremos naturalmente disponíveis para clarificar os aspectos que entendam necessários. Peço desculpa pelo excesso.
Muito obrigado. Para essa, muito obrigada. Passava então desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, creio que é a Sra. Deputada Susana Correia. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Bastonário, o Professor António Manuel Fernandes Lopes, o Sr. Primeiro Vice-Presidente, o Professor Dr. Nuno Cordeiro e o Sr. Consultor Jurídico, o Dr. Luís Camejo. Desde já, e antes de avançar para qualquer tipo de observação, dizer-lhe que, efetivamente, as gralhas, que lamentamos, sinceramente, serão certamente corrigidas, não poderíamos esperar outra que não fosse essa questão. E dizer que na área da saúde, e tivemos a oportunidade de, em plenário, ouvir a Sra. Secretária de Estado da Saúde, 7 ordens que terão sido ouvidas no Ministério da Saúde, efetivamente nesta matéria a área da saúde é uma área complexa, por toda a interoperabilidade que existe entre as várias profissões. E sobre o foco que deve estar do serviço e a qualidade que se entrega na prestação de cuidados e na medicina física e reabilitação, não temos qualquer dúvida do seu papel importantíssimo na área da prevenção, na área da promoção da saúde e na área da reabilitação. Portanto, o que o Sr. Bastonário nos apresentou aqui não deixa de ser matéria de preocupação nas questões mais particulares que apresentou focado na área da fisioterapia. Nós compreendemos que na lei que temos aqui no trabalho na especialidade existem questões que têm que ser uniformizadas e devem ser transversais às restantes ordens, mas na questão da fisioterapia, como o Sr. Bastonário falou, nós estamos sensíveis a acompanhar no processo de especialidade a questão que coloca nos atos praticados em fisioterapia. Não podemos ficar tranquilos quando está em causa a qualidade que prestamos ao doente, quem presta esses cuidados e o que todos os dias apregoamos, que é a segurança e a confiança do doente nos cuidados de saúde que nós prestamos nas instituições. Portanto, Sr. Bastonário, a minha pergunta não é uma pergunta, é mais até dar mais algum tempo que nos consiga aprofundar esta questão dos atos reservados na área da fisioterapia e o facto de estar ou não inscrito na ordem, se temos aqui algum caminho mais aprofundado que possamos acompanhar. E de qualquer forma nesta área era o que me apraz dizer e transmitir ao Sr. Bastonário que efetivamente também estamos sensíveis e preocupados com a questão que nos é aqui apresentada especificamente na área da medicina física e de reabilitação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Susana Correia. E agora, o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário, bem como o Sr. Primeiro Vice-Presidente da Ordem dos Fisioterapeutas e agradecer desde já as preocupações que aqui nos trouxeram. Sendo que algumas delas estão na linha das que nos deixaram já quando a audiência do Grupo Parlamentar do PSD, em junho passado, quando nós fizemos a audição de várias ordens, e infelizmente parece-nos também que não houve grande desenvolvimento desde essa altura, envolvidos mais dois meses, sobre o ponto de situação destas propostas. Dito isto também, um lamento que, quanto às gralhas e aos erros, que nós só entendemos porque o Governo tomou uma opção, quanto a nós, desastrosa, de colocar no único diploma legal os estatutos de todas as ordens, algo nunca visto, e que recorreu sistematicamente ao copy-paste, que fez com que aquilo que é a realidade de uma ordem não seja a da outra, mas está tudo como se fosse tudo a mesma coisa. Isto leva realmente a grandes constrangimentos e até a confusões. Outra das nossas preocupações, e depois gostava também aqui de que se pudessem desenvolver naquela fase respostas, tem a ver com a questão dos atos. Uma das grandes preocupações do PSD, e o Sr. Bastonário acabou por referi-lo en passant, mas referir, é o problema de, na realidade, nós estarmos perante uma verdadeira desregulação sob a capa da regulação. Isto pode parecer uma contradição de termos, mas parece-nos que não o é. E não é porque está-se a perder uma oportunidade de fazer aqui aquela, de limitar aquela que é os atos próprios dos fisioterapeutas, porque é uma das ordens que não tem os seus atos próprios regulamentados, e também foi a única da área da saúde que não foi adaptada nesta que seria a salvaguarda. E, portanto, qual seria aquela que é a redação, a forma de se ultrapassar esta questão? Até porque, tendo nós a expectativa, porque julgamos que temos que tê-la até ao fim, que desta vez o Governo esteja disposto para ouvir, porque coisa que nunca aconteceu antes, sempre fizeram de conta que ouviram, mas depois, no momento da verdade, isso não veio plasmado nos diplomas legais e, portanto, nunca se retirou consequências daquilo que foi ouvido ao longo de todo o processo, que tem meses, como sabem, até à presente altura. Porque o PSD avisou abundantemente, exaustivamente, para a questão dos atos, que era algo fundamental e que tinha que ser salvaguardado logo na lei-quadro. E, portanto, isso, como não foi feito, levou agora a todas estas confusões e estes problemas que as ordens sistematicamente nos têm vindo a denunciar. Portanto, como teria que ser feito? Também depois há outra questão, Sr. Bastonário, que aqui não falou, mas eu gostava, se fosse possível, relativamente ao artigo 63A, naturalmente, que era a questão da carteira profissional europeia. Estando nós no âmbito da União Europeia e salvaguardando-se e escudando-se o Governo como sendo uma obrigação de um acordo no âmbito do PRR, precisamente com a União Europeia para avançar com esta alteração legislativa, e neste edifício europeu onde nós todos nos movimentamos, qual é o impacto que tem nesta carteira profissional europeia dos fisioterapeutas, nesta carteira profissional, que é uma competência da Ordem, portanto, que neste momento não sabemos muito bem como é que vai estar e, portanto, para nós era importante. Também, como é que se pode, nesta altura deste processo, que já estamos nos diplomas setoriais, como é que se pode salvaguardar aquele que é o exercício na prática ilegal da profissão? Nós temos os reconhecimentos, um diploma vindo de um qualquer país, inclusive, como falou aqui muito bem o Sr. Bastonário, de um profissional suspenso por más práticas, porque violou as legis artis, pode ter causado até graves problemas de saúde no seu utente, na pessoa que recorreu aos serviços, e nada o impede, ao abrigo desta classificação, desta nova proposta, de chegar a Portugal, colocar uma qualquer placa e exercer como se fosse um profissional idóneo para o exercício da profissão. Isto para nós, tendo em conta que o espírito das ordens tem de ser a salvaguarda do interesse público, porque é por isso que lhes é dada esta veste pública, de interesse público, e são profissões regulamentadas, e na área da saúde, que é uma área particularmente sensível, como é que nós podemos fazer face a estas entropias que são muito sérias e com consequências até que podem ser devastadoras na saúde das pessoas. Depois também gostava, se fosse possível, nos explanarem quanto aos órgãos e a forma como eles estão pensados nesta nova orgânica, na vossa proposta, quais são os impactos que acham que não estão de acordo, até porque é uma ordem nova e, portanto, é uma grande oportunidade de se começar bem e não se começar logo mal. Desculpe, mas às vezes em ordens mais antigas, como algumas que existem em Portugal, é mais difícil por vezes acabar com algumas entropias. Nesta, que é uma ordem ainda muito jovem, é uma oportunidade de começar com o pé direito, se me permitem a expressão, e depois, finalmente, quanto ao período de transição de 120 dias que está na lei, esta disposição transitória de 120 dias para que os novos órgãos, as eleições, sejam convocadas e os novos órgãos sejam indigitados, digamos, e tomem posse, que no fundo é isto que quer dizer, como é que, na vossa ordem, qual é o impacto e como é que vem esta exigência que está aqui no diploma, porquanto nos preocupa, e finalmente também qual o impacto financeiro que tem a remuneração de todos estes novos órgãos, até porque nós sabemos que normalmente o exercício de funções nos órgãos é gratuito, é gracioso, mas quando vamos buscar uma tal percentagem de profissionais e alguns que está especificamente dito na lei que têm que ser remunerados, qual é o impacto que tem numa ordem como a vossa? E muito obrigada, estaremos aqui, como sempre estivemos, disponíveis para tentar melhorar, pelo menos tentar melhorar, aquilo que estamos aqui a discutir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Emília Cerqueira. O tempo não contou do início, mas também não passou. Não contou do início, mas foi mais ou menos, enfim, também isto não, ninguém se zanga. Senhor, passava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sr. Bastonário, Sr. Professor Fernandes Lopes, Sr. Professor Nuno Cordeiro e Dr. Luís Camejo. Muito gosto em recebê-los aqui neste grupo de trabalho sobre as ordens profissionais e, de facto, sobre este tema que hoje nos convoca aqui hoje, nós gostaríamos de dizer que o Partido Chega sempre foi, desde o primeiro momento, um opositor e expressámos fortes objeções a esta proposta de lei que vem alterar o funcionamento das ordens profissionais em Portugal, e não temos qualquer dúvida em afirmar que um dos móveis deste governo é, de facto, procurar um controlo excessivo das ordens, porque vemos que as ordens profissionais são muitas vezes um espaço de liberdade para que os profissionais se possam expressar de acordo com a boa prática e aquilo que é o estado da arte e a defesa dos serviços para as populações, e de facto isso incomoda o poder político e o órgão, e o poder político responde com um novo órgão de supervisão que vem trazer uma uma pressão sobre os já existentes conselhos gerais das ordens e, a nosso ver, isso não é correto e não será mesmo sequer de todo em todo admissível. Portanto, fomos os primeiros também a sublinhar que estas propostas não consideravam adequadamente as necessidades das profissões. Na saúde, isso ainda se expressa mais aprofundadamente, uma vez que são profissões altamente reguladas e que a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos é de manifesta necessidade, e eu quero sublinhar aqui que a Ordem dos Fisioterapeutas representa a defesa dessa qualidade de um serviço que muitas vezes tem uma janela temporal para ser efetuado, pode deixar um serviço que, se for mal feito, pode, se for mal prestado, pode deixar sequelas para toda a vida, e que, se não for prestado dentro de uma janela temporal por vezes muito curta, estou-me a lembrar, por exemplo, nos pós-traumáticos, se isso não for aplicado de uma forma correta, pode também perder-se uma recuperação para toda a vida do paciente. E, portanto, aqui, mais do que nós querermos proteger os profissionais, nós temos primeiro que proteger a qualidade dos serviços que é dada aos cidadãos e, por via disso, também proteger os profissionais, porque aqueles profissionais que querem honrar a profissão e querem trabalhar dentro do estado da arte, com certeza serão aqueles que também melhor se sentirão representados pela Ordem. Portanto, de facto, também nos parece absolutamente ridículo que tenha sido dado apenas 2 dias úteis para que a Ordem se pudesse expressar sobre uma proposta de lei de mais de 700 páginas. Isto denota que, de facto, não, o diálogo não tinha retidão de intenções e que houve mesmo uma tentativa de silenciar as opiniões que poderiam vir a lume a resultado dessa auscultação. O parecer que nós recebemos da Ordem dos Fisioterapeutas e que atentamente lemos destacou vários pontos específicos que gostariam de modificar ou esclarecer, nomeadamente algumas sugestões relacionadas com a redação dos artigos, que tomámos em boa nota, mas também referente às competências dos fisioterapeutas, às incompatibilidades e à clareza da redação das disposições finais e também das disposições transitórias. Denotam também algumas gralhas, algumas remissões e alguns lapsos que, pelos vistos, não foram atendidos e, portanto, um lapso, Sr. Bastonário, é algo que se emenda, é algo que se corrige. Quem persiste no erro, como é o caso do Governo, depois de ter sido avisado pela Ordem, não me parece que esteja de boa fé neste desidrato de diálogo. O Sr. Bastonário falou aí num putativo ou num exemplar processo disciplinar de má prática, falou no caso de haver um profissional inscrito na Ordem que tenha sido alvo de queixa de má prática, mas eu até gostaria de sublinhar uma outra situação que está que poderá ocorrer com a abertura desta lei, que é alguém que pratica a fisioterapia, mas que nem sequer está inscrito na Ordem. Portanto, onde é que esse cidadão vai apresentar a sua queixa? Na Ordem não poderá ser, porque esse profissional não está inscrito na Ordem e, portanto, a Ordem nem sequer tutela aquela prática de fisioterapia. Terá, muito provavelmente, que se dirigir a um tribunal judicial. Nós sabemos a demora e a falta de especialistas que existem nos tribunais judiciais quanto à matéria de áreas de saúde, que muitas vezes têm que se recorrer a especialistas das ordens para emitirem perícias, e, portanto, existe aqui um enorme imbróglio jurídico que, mais uma vez, não vai proteger os cidadãos. Como perguntas concretas, gostava de saber se, no vosso entendimento, não há aqui, de facto, uma ingerência excessiva do Governo nas ordens profissionais com a pretensão de podê-las controlar de mais perto, se não há, no vosso entendimento, uma limitação do período que foi dado às ordens para se pronunciarem, se considera que todo este processo de auscultação das diversas ordens foi uma mera formalidade ou se houve um efetivo acolhimento das propostas de alteração, e, finalmente, relativamente aos atos próprios para a profissão de fisioterapeuta, quais é que são as alterações específicas que devem ser consideradas por esta Assembleia da República e que também devem implicar, obviamente, na figura do provedor, do destinatário dos serviços, e qual é que será a capacidade da Ordem dos Fisioterapeutas para manter estes novos cargos que deverão ser remunerados. Muito obrigado, Sr. Coordenador.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então agora para a resposta. A palavra ao Sr. Bastonário, que entender. Muito obrigada.
a regulação da atividade. E depois há um terceiro aspecto que tem a ver com a particularidade dos atos e com a, digamos, com aquilo que efetivamente um fisioterapeuta, o que é esperado que um fisioterapeuta faça. Talvez eu começasse pela questão mais abrangente da lei das ordens. Nós tivemos a ocasião de nos pronunciar aqui ainda em sede da discussão da própria lei. Naturalmente que acompanhámos o processo depois em termos da sua constitucionalidade e essa fase está ultrapassada. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer tem a ver, e um pouco como a senhora deputada disse, a nossa lei a nossa ordem é uma lei muito recente, portanto, foi criada neste Parlamento vai fazer agora 4 anos, vamos comemorar no próximo fim de semana, e nós já usufruímos, de certa medida, de uma reflexão que havia sobre estas matérias. E, portanto, nós já tínhamos previsto ter um provedor do utilizador, do destinatário dos serviços, que só não implementámos porque se aconteceu esta lei e, portanto, o modelo era diferente e, portanto, bloqueámos esse processo. Da mesma maneira que, em relação ao Conselho Judicial, já estava prevista a possibilidade de as listas apresentarem a pessoas não membros da portanto, não obrigatoriamente serem membros da Ordem, e, portanto, há aqui a única diferença substancial para nós é o do Conselho de Supervisão, que efetivamente teremos que analisar, e estamos dispostos, naturalmente, uma vez que a lei seja posta em vigor, naturalmente terá implicações orçamentais, etc., mas terá também, com certeza, uma razão para a qual nós possamos entender essa matéria. O processo em si foi aqui dito e foi claro, nós também nos manifestámos na altura, foi muito expedito, prazos muito curtos, uma capacidade muito, digamos, diminuta da nossa intervenção, mas, digamos, que ele foi comum às outras ordens, ou seja, aí não nos sentimos propriamente discriminados nesse aspecto, não nos sentimos discriminados. Agora, em termos de processo, nós achamos que esta alteração do estatuto, a área mais crítica, a área mais problemática é esta de, ao não clarificar muito bem que só é fisioterapeuta quem efetivamente está inscrito na ordem e que pode efetivamente prestar cuidados como sendo de fisioterapia, esse é que é o grande aspecto crítico. Em relação a esta matéria, eu passaria agora, em relação à questão do ato próprio, eu passaria ao Sr. Vice-Presidente, mas para enquadrarmos esta situação, gostaria de dizer que a fisioterapia é uma profissão, é uma disciplina científica, uma profissão regulamentada e uma prestação de cuidados e de atos que se distingue claramente da medicina, seja ela a medicina geral ou familiar ou qualquer outra especialidade médica, incluindo a medicina física, como foi aqui referenciado. Portanto, nós gostaríamos que, efetivamente, não houvesse uma confusão entre medicina física e fisioterapia. Nós trabalhamos também no contexto da medicina física, mas trabalhamos em saúde em geral e na prevenção, etc., e também na saúde mental e na psiquiatria, etc. Ou seja, não vamos entrar nessa discussão, mas é só para dizer que nós somos prestadores de cuidados diretos aos utentes e temos um contributo que é diferente do médico. O que não invalida que não haja especialidades médicas também, com as quais nós teremos, naturalmente, foi aqui dado a questão, por exemplo, da traumatologia, etc. E, portanto, nós trabalhamos com todas esses médicos e essas especialidades médicas, mas era bom que não se confundisse uma área com outra. Se me permite, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado. Naturalmente, cumprimentar Senhora Deputada Coordenadora da Comissão, Senhoras e Senhores Deputados, também agradecer da minha parte a oportunidade que nos estão a dar aqui, a mim e em tempo particular também à ordem deste tipo de audição e de perceber exatamente o que é que nós pensamos sobre esta proposta de lei aqui, este projeto de lei aqui em apreciação. Ora, naturalmente que gostaríamos de vincar que o exercício profissional da fisioterapia não é propriamente um conjunto de técnicas, portanto é um exercício intelectual com uma conceptualidade própria, com uma área científica que o suporta, que é própria, e como tal, sendo aqui assim um processo intelectual, obriga a que a visão do fisioterapeuta não seja uma mera aplicação ou um mero executor. O que, naturalmente, ao fazer-se sem regulação, vai, de certa forma, permitir que em sede própria se conceptualize, se reacionalize, se aplique um processo por inteiro, sem qualquer tipo de regulação, como dizia muito bem, ou qualquer apelo a quem eventualmente se sentir lesado, quer em tempo, quer em processo final, ao longo do mesmo, e ao final do mesmo. Portanto, digamos que há aqui, de facto, uma competência própria, e por isso a nossa intervenção e o nosso apelo vai no sentido de acoplar, aliás, no célebre 63A, já aqui hoje muito falado, acoplar, antes das competências, a atribuição daquilo que é uma definição do que é a fisioterapia e, no fundo, aquilo que estou a acabar de dizer. Essa definição foi feita, e aqui a título de mero exemplo, para outras profissões, nomeadamente, por exemplo, a que já aqui é falada hoje, pelo Sr. Bastonário, Ordem dos Dentistas, ou Profissão dos Dentistas, melhor dizendo. Portanto, claramente que do ponto de vista da definição do ato e daquilo que é a responsabilidade que encerra, que começa e encerra o ato, ele está lateralmente ligado a todo o modelo conceptual que suporta a tomada de decisão e que tem a limitação que a ciência da fisioterapia tem hoje, mas que, teoricamente, sendo uma área de constante evolução, vai também tendo necessidade de ser transferida para o terreno. E também aqui um aspecto importante da entidade reguladora, que não foi aqui assim aflorado, que é a manutenção das competências ao longo da vida, no sentido da proteção da qualidade e, acima de tudo, da salvaguarda do interesse do cidadão. E gostaria também de eventualmente dizer aqui, e o Sr. Bastonário já falou, que em número estamos a falar da terceira profissão mais frequente, mais representativa. Ora, não estamos a falar apenas da desregulação de um setor profissional, estamos a falar de um setor em geral que é a desregulação da saúde. À partida, podemos vir, inclusive, a ter a possibilidade de, sob uma capa de ter algum tipo de, enfim, formação nesta área, possa, supostamente, poder exercer nesta área, sem qualquer regulação, intrusivies no próprio setor da saúde, como usurpando funções de outros profissionais de saúde, mais uma vez sobre um viés que não está regulado a montante. Aliás, o parecer, na minha visão, o segundo parecer da entidade reguladora da saúde, assim o demonstra, claramente a definição do que é que são as competências profissionais associadas no setor que eles próprios têm que regular no seu geral. E a pergunta que se impõe é, mas então quem vai assumir esta regulação? Portanto, e nessa perspectiva, acho que esta adição que aqui se propõe ao 63A, suporta e dá essa segurança ao utente e, portanto, acima de tudo, até falo aqui mais na qualidade de cidadão do que propriamente como fisioterapeuta. Eu gostava também, essencialmente, de dizer que há aqui um pendor de profissão liberal. Se pudéssemos pensar que o fisioterapeuta tivesse um enquadramento profissional institucional, instituição essa já muito regulada também no seu leque de intervenção, podia quase que haver uma transferência daquilo que seriam as competências do profissional em si para a organização da entidade, por outro lado. Ora, havendo um pendor liberal, muitas destas atividades são produzidas por colegas que trabalham, enfim, nos seus locais, muitas vezes até de forma sozinho, em um gabinete, que, e muito bem, representam a entidade que devem representar, ou seja, a implementação da fisioterapia e o resultado aos seus utentes, e até com resultados bem, bem evidentes no seu ganho em termos de saúde, mas que, claramente, obriga, no meu ponto de vista, a que seja pensado numa perspectiva de uma regulação ao nível do que falámos anteriormente também. Portanto, neste aspecto, eu penso que ficou mais ou menos claro a nossa ideia sobre esta componente da atividade e dos atos. Aqui, desculpe, Sr. Bastão.
Não, ficaria então o terceiro ponto que digas. Sim, ficaria ao ponto da regulação e da área europeia. Não sei, posso ser. Em relação
à questão da Europa, portanto, é notório que a profissão é uma profissão regulamentada, portanto, é obrigatória o registro. O registro é obrigatório em Portugal desde 1990 e nós iríamos perder essa própria capacidade. Portanto, eu penso que isso é uma perda em relação ao próprio sistema português e que não conseguimos sequer entender, porque, como sabem, existe uma lei para se fazer o inventário nacional das profissões de saúde. A própria ACSS fez um convênio com a Ordem nesse sentido e agora, aparentemente, qualquer pessoa pode não estar, digamos, registada e inscrito para estar. Essa situação afetará naturalmente os nossos colegas que queiram migrar para outros países, mas também afetará a migração de outros profissionais para Portugal, na medida em que o princípio da carteira profissional europeia é o princípio das autoridades competentes verificarem em cada país que o profissional tem as condições para poder mover para outro país, e isso vai ficar inviabilizado, ou seja, vai haver um movimento não suscetível sequer de ser rastreado entre os vários países, e portanto isso para mim é completamente contrário à ideia europeia. E como foi dito aqui, e muito bem, apesar de haver uma pressão da Europa no sentido desta questão do não monopólio de atividades em relação a determinadas profissões, no caso da saúde, há um pendor muito grande centrado na responsabilidade pelos atos praticados. E, portanto, de uma maneira geral, ao nível da Europa, as profissões de saúde estão cada vez mais a ser regulamentadas e tratadas a esse nível. Eu acho que isto terá um impacto muito grande sobre a mobilidade e o controle da mobilidade dos profissionais. Do ponto de vista... Sim.
Apenas um aspecto que vai um pouco... Estive aqui a fazer revisão do que é que tínhamos visto. Há aqui uma questão que me parece importante, que é a tal especificidade do setor da saúde, que o Sr. Deputado Pedro Pazão também chama aqui, e que na realidade tenho que dizer que assume aqui um fator de maior complexidade associado a este fenómeno, que tem a ver exatamente também com a iliteracia do cidadão perante a saúde. Quase que, permitam-me aqui, quase como uma caracterização como uma infodemia, muitas vezes facilitada com algumas outras formas de acesso à informação. Portanto, e essa dificuldade do utente tomar decisões seguras ou tomar opções seguras em pensamento próprio esclarecido não abona muitas vezes relacionado com este setor, submetendo-se a um setor que, estando à margem de uma regulação, pode eventualmente ter aqui uma componente também associada de preocupação. Nós não tomemos barreiras, não criamos barreiras a quem... Como qualquer colega que acaba a sua licenciatura se torna colega de imediato com uma inscrição, portanto não temos aqui qualquer barreira ao exercício da profissão. A raiz, o radical desta legislação, no meu entender, não sai comprometido aqui em nada com a adição que estamos neste momento aqui a propor, e, no meu ponto de vista, vai exatamente ao encontro daquilo que foram os parceiros de recomendação e de alerta das entidades que connosco corregulam estas dimensões da saúde. Portanto, tenho dito. Muito obrigado.
Sr. Bolsonaro, Sr. Vice-Presidente, Sr. Doutor, fica, damos assim por concluída e agradecemos novamente, foi muito útil.